Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Gold medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória. Com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
E cá temos mais uma grande atleta, Ana Filipa da Silva Martins, mais conhecida por Filipa Martins, natural do Porto, tem 28 anos. Em 2016 conseguiu a melhor classificação de sempre na ginástica artística portuguesa, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Participou também em várias competições internacionais de prestígio, incluindo Taças do Mundo, campeonatos europeus, campeonatos do mundo, e sempre com grandes resultados. Conseguiu também introduzir o elemento Martins, que já lá vamos, porque ela vai-nos explicar tudo. É estudante do mestrado em treino desportivo na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Portanto, muito bem-vinda, Filipa.
Obrigada.
De 0 a 10, o quão nervosa estás?
2.
2? Muito bem. Vamos então começar com o pequeno inquérito e quando não deres por isso já estás no meio da entrevista. Gostas mais de campo ou praia?
Praia.
Praia. Alguma em específico? Há assim uma praia que seja a tua preferida?
Não, acho que não. Apesar de que vivi muito do meu tempo no campo, porque a minha mãe é de Mirandela.
Ah, espetacular. Sushi ou pizza? Ou nenhuma?
Pizza.
Pizza. E quando pedes uma pizza, o que é que gostas de pôr na pizza?
Cogumelos e bacon.
Só? Mais nada? Não és daquela que põe ananás?
Também gosto, mas não costumo.
Então a tua pizza perfeita é cogumelos e é bacon.
Okay. E bacon.
Se agora encomendássemos uma pizza, o que é que tu punhas?
Cogumelos e bacon.
Cogumelos e bacon, está muito bem. Olha, e eu partilhava contigo. Melhor sítio do mundo para ti?
Casa.
A tua casa. Muito bem, no Porto. Séries ou filmes que andes a ver ultimamente e que gostes muito?
São mais de séries.
Ok.
Gosto mais de séries policiais, mexicanas, espanholas. Sim, com alguma ação.
Quando dizes mexicanas espanholas, por exemplo, estás a falar de Narcos, estás a falar de Elite?
Sim.
Ah, ok, tudo isso, tu gostas. Também viste Berlim, provavelmente?
Sim.
Agora? E viste a Griselda?
Ainda não.
Que é a maior narcotraficante colombiana, que é com a Sofia Vergara, vale mesmo muito a pena. Bem, tirando séries à parte, vamos saber como é que era a Filipa Martins, esta grande atleta que eu tenho aqui à minha frente, quando era pequenina. Como é que tu eras?
Era uma traquina.
Era? Tens irmãos?
Tenho um irmão mais velho.
Ok, davam-se bem? Como é que era a tua infância?
Mais ou menos. Aquelas coisas de irmãos. Andávamos sempre à porrada, mais felizes no fim.
E hoje em dia tem uma boa relação?
Sim, sim.
Quando te lembras da tua infância, há algum cheiro que te faça lembrar aquele tempo da tua vida?
Acho que não.
Não? Não há nada assim que te marque? Uma casa, pessoas, a tua escola...
Talvez o meu infantário, às vezes passo por lá, mas já não existe.
Oh, que maravilha. De que forma é que a tua família te tem apoiado neste percurso que é absolutamente brilhante?
Sempre me apoiaram, desde os 4 anos que eu comecei a fazer ginástica. O meu pai conseguiu sempre ir mais às competições quando eram fora de Portugal do que a minha mãe, mas sempre quiseram o meu melhor. A minha mãe às vezes puxava mais para o lado dos estudos e o meu pai um bocadinho mais para o lado do treino. Mas sempre me apoiaram, sempre.
Ok, e tu tinhas quantos anos quando começaste a modalidade da ginástica artística?
Eu tinha 4 anos quando comecei a fazer ginástica, que era um bocadinho o recreio.
Uhum. Era
o final do dia, era ir brincar à ginástica.
Sim.
Nós tínhamos várias atividades no infantário, uma delas era ginástica.
Daí lembraste-te do infantário?
Se calhar.
Não, foi onde tudo começou.
A mãe de uma colega minha na altura, que ainda trabalha na FADEP, que foi onde eu comecei a treinar, puxou-me um bocadinho para lá para eu experimentar, e foi assim que eu comecei.
Então foi esta mãe de uma amiga tua que começou a perceber que tu tinhas um talento espetacular e puxou por ti. Tinhas alguém na família que praticava desporto ou não?
Eu tinha uma prima na altura que fazia ginástica acrobática, não artística.
Okay.
Que agora até estamos no mesmo clube, mas ela é treinadora e médica. mas não tinha assim mais ninguém, tipo, os meus pais e assim, não fazia.
E essa tua prima era um ídolo para ti? Como é que era a vossa relação? Tu querias ser igual a ela? Eu estou a perguntar isto porque eu tinha uma prima mais velha que eu pensava, eu quero ser igual a ela. Ela tem mais 9 anos que eu, ou 5 anos que eu, e então eu era completamente deslumbrada por ela. Podia ser o teu caso?
Sim, acho que não, porque temos idades um bocadinho diferentes, ela é bastante mais velha. Então quando eu comecei a levar a ginástica mais a sério, ela já não fazia. Então as minhas memórias foi assim de ver alguns vídeos dela que o meu pai punha em casa, mas nunca fui assim nenhuma prova dela. Então
De certeza que te cruzaste com muitas atletas, muitas colegas, desde o início até agora, que desistiram, porque é uma modalidade muito, muito exigente, fisicamente e psicologicamente. O que é que achas que te aconteceu a ti para nunca desistires? Que acredito que tenhas tido alguns momentos que ponderaste.
Acho que é por ser teimosa mesmo. Okay. Há quem diga que é um defeito, acho que para algumas coisas pode ser um defeito, sim. Mas para outras coisas acho que é uma qualidade, porque quando não conseguimos fazer algo, eu acho que sempre fui um bocado teimosa a dizer, tipo, vou mostrar que eu vou conseguir fazer.
Exato.
Então acho que foi um bocadinho por aí também.
Então achas que é a tua teimosia? Achas que a teimosia na ginástica artística é o meio caminho andado para conseguires?
Se for levada neste sentido, acho
Exato,
que sim.
No sentido mental, porque depois há sim. coisas que nós não estamos à espera, como lesões e etc. Ainda não se percebe muito bem quem acompanha a tua modalidade e quem quer acompanhar e não percebe como é que é feita a pontuação. Para quem ligou agora à televisão nos Jogos Olímpicos e quer acompanhar a tua prova, como é que tu explicavas a alguém que não percebia nada da área, como é que podia acompanhar da melhor forma?
É um bocadinho complexa. Uhum. Nós na ginástica artística feminina temos 4 aparelhos, os saltos de cavalos, paralelos, a trave e o solo. Em todos eles, menos os saltos, temos uma parte artística e uma parte acrobática, que é as coisas mais difíceis que fazemos.
Sim.
Dentro dessa parte acrobática ainda temos X elementos que temos que fazer, de acrobáticos mesmo, e alguns de gímnicos, neste caso, chamam-lhe dança. Por isso, a nota de execução e artístico está tudo no mesmo sítio, que vai até 10 pontos, e a nota de dificuldade não tem máximo. Só contam com os 8 melhores elementos e é a maior dificuldade que temos que tentar fazer nesses 8 elementos. Depois é tudo junto e dá a nota final.
Maravilha. Entretanto, estavas a falar em elementos e eu li isto. A introdução do elemento Martins foi criada em conjunto com o seu treinador. Isto é a falar sobre ti, claro. Que foi reconhecido no Código de Pontuação Internacional, evidenciando a inovação e a destreza técnica da ginástica. Explica-me como é que isto aconteceu, porque isto é um feito incrível e que faz história na tua modalidade, e sendo portuguesa também, história para Portugal.
Surgiu muito da quarentena. Nós ficamos 2 meses fechados em casa e ali o início não sabíamos se os Jogos Olímpicos iam acontecer nesse ano, se não iam. Ficamos 2 meses a treinar muita preparação em casa. Acho que nunca treinei tanta preparação física em casa, nem fora de casa, neste caso.
Sim.
Depois, quando voltamos ao ginásio, percebemos que não íamos ter competições nesse ano. Começamos a experimentar coisas novas, elementos novos, coisas diferentes, tentar colocar mais dificuldade nos nossos exercícios. E eu já fazia o Katchev, que o Martins é o Katchev com meia volta no final. Eu já fazia o Katchev, fomos começando, faz meia volta, agora experimenta não sei o quê. E foi assim, fomos indo. E quando fomos ao código de pontuação para perceber quanto é que aquilo podia valer, percebemos que não existia.
Okay.
Por isso não foi algo pensado para pôr no código, foi tentativa e erro, tentar fazer algo diferente. E percebemos que...
Para atingir um melhor resultado.
Sim, percebemos que não existia no código de pontuação e acho que nessa altura foi que nos deu mais motivação. Para continuar a treinar e sem ter nenhum objetivo ali específico de competição. Então já, agarramos-nos um bocadinho a isso.
Sim, especialmente numa altura crucial para ti enquanto atleta, que não tinhas... os Jogos Olímpicos foram adiados e acredito que isso cria alguma frustração, porque tinhas treinado em condições estranhas desde então. Perguntar-te, na tua modalidade, o que é que tu achas mais difícil e o que é que tu achas que é melhor da tua modalidade? Ou seja, o bom e o mau.
O mais difícil acho que é mesmo o ser muito exigente e muitas vezes termos que lidar com lesões sem conseguirmos às vezes dizer que estamos lesionadas.
Ok, estou a perceber.
Acho que é um bocadinho cultural, hoje em dia já não é tanto, mas Talvez quando eu comecei a praticar ginástica, comecei a levar mais a sério, ali 14, 15 anos, que era júnior ainda. Às vezes tínhamos assim pequenas dores e às vezes não dizíamos com medo, porque sabíamos que íamos ter que fazer na mesma, porque sempre foi uma modalidade muito exigente, acho que fisicamente, e hoje eu noto que é mentalmente também.
Exatamente.
Acho que quando somos crianças não temos noção disso.
Uhum.
Por isso acho que o mais difícil é mesmo lidar com talvez todo o stress e preocupação, e às vezes ocultar coisas dos nossos treinadores para nós, porque nós queremos fazer, e às vezes eles vão nos dizer, olha, é melhor não fazer, mas depois vamos a pensar, se calhar não dá assim tanto e queremos fazer, e depois às vezes acaba em desgraça.
Exato. Pôs-te constantemente à prova. É?
Sim, eu acho que a nossa modalidade é um bocadinho assim.
Tenho também uma pergunta para te fazer, porque isto sempre me passou pela cabeça. Nós vemos outros países em competições mundiais, como os Jogos Olímpicos, com uma disciplina e com um rigor que parece que só existem em determinados países. Tu achas que isso pode ser cultural?
Sim, eu acho que é cultural. Falando da minha modalidade...
Na tua modalidade, claro.
Sim, sabemos que os chineses... sofriam muito, entre aspas, muito mais que nós, ou tinham um rigor muito maior para conseguirem atingir determinados objetivos, e hoje em dia acho que pela sociedade mundial já não é tanto assim. Neste caso, a China baixou um bocadinho o rendimento que tinha antes, ou os resultados que tinha antes, se calhar também por essa sociedade, por se adaptar também e se calhar não saberem tão bem como lidar agora.
Uhum.
Mas acho que hoje em dia é bastante diferente. As crianças são muito diferentes. Não dá para... Não posso dizer se calhar o rigor, mas não dá para fazer muitas coisas que se calhar faziam antes e que não vejo que fossem más.
Claro, mas achas que, por exemplo, na tua infância tiveste que abdicar de algumas coisas pela tua modalidade ser tão exigente?
Acho que não é só a minha modalidade. Acho que qualquer atleta que quer ser de alto rendimento e que quer chegar aos Jogos Olímpicos, ou que tem um objetivo muito grande para alcançar, faz esforços para chegar a isso. Não sinto que seja abdicar, porque estamos a lutar por aquilo que nós queremos.
Claro, a prioridade para ti é essa, portanto não é abdicar. Entretanto, és uma belíssima aluna, estás a estudar o mestrado e estás também no campeonato para seres um dia treinadora. Acho que vais ser uma treinadora com uma visão diferente por seres uma atleta como és. O que é que achas que vais trazer como treinadora?
O que eu costumo dizer sempre é que, para além de formar bons atletas, eu quero formar boas pessoas. Porque acho que eu acabei por passar muito mais tempo, se calhar, com a minha treinadora do que com a minha mãe. Uhum. E se calhar ela acabou por me formar também como pessoa. Não digo mais que a minha mãe, mas em muitos momentos se calhar foi ela que esteve ali para me puxar as orelhas.
Sim.
Porque sempre que saíamos do país era com ela. Por isso acho que a minha meta como treinadora, para além de formar boas ginastas, é boas pessoas.
Percebi que, ao falares da tua treinadora, que lhe estás muito agradecida pelo que partilharam juntas. Além de ser uma segunda mãe, o que é que ela fez de especial para ti? Isto porque não é só pessoas que estão a ouvir isto, que não estão dentro do meio do desporto, mas também provavelmente alguns treinadores e que querem saber esse lado dos atletas. O que é que ela tinha de tão especial para ser uma treinadora que te marcou e que te marca?
Eu estive com a Cristina de 16 anos, estive até 2018, depois em 2019 eu troquei de clube. Por isso passei, se calhar, a fase mais crítica da minha vida com ela. Estive com ela desde os 7 anos, mais ou menos, até os meus 20.
Passaste ali a parte 3, da adolescência.
Sim, por isso vejo mesmo como uma segunda mãe. Acho que foi uma das pessoas fundamentais para eu estar onde estou hoje a nível profissional e pessoal. Também tive o privilégio de ter como professora na faculdade, porque era o mesmo sítio que eu treinava.
Que giro.
Por isso só tenho a agradecer, porque realmente é a pessoa que passou mais tempo comigo e eu com ela.
Tão bom. E que relação é que hoje em dia têm as duas?
Desde que eu troquei de clube ficou assim um bocadinho tremido, tipo, acho que se compreende e é normal, porque foi muito tempo que passamos juntas e depois acabamos por ter que nos separar, coisas de...
Sim, mas custa-te até hoje não a teres tão presente na tua vida?
Sim, acho que é sempre difícil, porque foram pessoas que nos marcaram e acho que continuam a marcar. mas hoje em dia temos uma relação bastante boa.
Tão bom falar assim de alguém. E tenho a certeza que ela vai ouvir e vai ficar de coração cheio. Vamos agora para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Ela já está aqui com um sorriso, para quem não vê, um sorriso na cara muito grande. Foi um dos momentos mais marcantes da tua carreira?
Sim, posso dizer que sim. Acho que os primeiros Jogos Olímpicos é sempre a concretização de um sonho que vai crescendo dentro de nós desde que somos um bocadinho mais novos, desde que percebemos o que é o alto rendimento, desde que começamos a ter objetivos mais específicos na nossa modalidade. Por isso, sonhar com isso desde muito nova e depois conseguir alcançar, acho que é aquele
sonho. Alcançar e com um ótimo resultado, não é?
Sim, apesar de não estar bem fisicamente na altura.
O que é que tinhas?
Eu tinha feito uma fratura de stress no tornozelo há mais ou menos 2 meses antes, já andava mal há mais tempo. Então tivemos que reduzir um bocadinho a dificuldade para esses jogos. Apesar de ter sido o melhor resultado para Portugal, eu sei que não consegui fazer o meu melhor, eu sei que queria dar mais e acho que foi por isso que tentei mais uns jogos.
Ok.
Entretanto, agora já vou nos terceiros. Não sei se era suposto ou não, mas estou aqui.
Estás aqui. E o que é que tu esperas para o próximo campeonato do mundo?
Pois isso, não sei quando é que vai ser agora.
Pois, mas imagina que vais a Paris.
Nosso principal objetivo em Paris é tentar a final all around, que já estamos a tentar desde os Jogos do Rio. Mas acho que acima de tudo é usufruir de mais uma experiência. Acho que os terceiros jogos já são completamente diferentes. Às vezes vamos com um bocadinho mais responsabilidade, uhum. Às vezes não, porque os
tens
primeiros
mais maturidade,
sim,
não é?
Os primeiros acho que são os primeiros e ninguém espera nada de ninguém.
Exato.
Também a partir desses jogos do Rio, acho que fui crescendo também como pessoa e como atleta, consegui mais resultados, então acho que as pessoas também esperam sempre um bocadinho mais de nós.
Uhum.
Mas eu tento sempre superar-me a mim própria e tento sempre ficar orgulhosa daquilo que eu faço, independentemente do que os outros dizem.
Tão bom ouvir as tuas palavras. Perguntar-te também, és das poucas modalidades no desporto que tem arte no nome. Há patinagem artística, há ginástica artística, e perguntar-te o que é que tu achas que a tua modalidade tem de mais perto da arte, além da coreografia e da ligação com a música. O que é que tu achas que é verdadeiramente uma arte, apesar de todos os desportos, claro, terem a sua beleza artística?
Não sei, acho que qualquer modalidade por si só já é uma arte.
Uhum.
Claro que a ginástica, eu não sei porque é que foi para uma modalidade às vezes tão complicada e tão difícil, porque nós, para além de termos muita força para fazer tudo, temos que ter muito músculo, mas ao mesmo tempo temos de ser graciosos, então
uhum.
É difícil às vezes ter as duas coisas e fazer bem as duas coisas, por isso tentamos sempre balançar ali.
É um género de uma bailarina, não é? Quase.
Mas que depois tem que ter um power.
Exato,
que...
um power fora do comum, não é? E ali com uma estaleca gigante. Qual é que é o impacto que a música tem durante o treino e depois durante um campeonato?
Não sou muito de ouvir música assim antes das provas ou ir para as provas para me acalmar nem nada. Mas assim, a música de solo que normalmente usamos nas nossas coreografias, tento sempre escolher uma música que me dê power a fazer.
Ok, era perguntar se eras tu que escolhias.
Sim, normalmente sim. Assim, quando era mais nova, não, claro.
Claro.
Mas normalmente tento sempre escolher uma música assim. Eu tenho que sentir que me vou transformar no meio de esquema,
okay.
Para me dar aquela energia extra. É isso que eu sinto.
Sim, mas imagina, se calhar quando escolhes não estás ali um bocadinho indecisa, se calhar estás mais para uma.
Sim, demora muito.
Demoras
tempo.
Quanto tempo
tem
a escolher a música?
Tem que ser aquela que vai sentir mesmo.
Demoras quanto tempo a escolher?
Ah, não sei, esta última ainda foi para aí um mês e tal.
E quando tu escolhes, quando estás na dúvida qual escolher, escolhes, por exemplo, no quarto com os AirPods, no carro, escolhes quando estás a treinar, tenho muito interesse em saber isso.
Normalmente ouço várias músicas e há uma ali que me tocou mais. Uhum. Entretanto, vou no carro ouvir para o treino,
okay.
Venho do carro ouvir, no dia seguinte às vezes digo, acho que não é isto.
Sim, um dia sentes
no
de uma
dia seguinte
no...
foi tipo, não gostei.
Ok. Muito bom. E há de certeza que tens uma playlist, o teu Spotify deve ser super interessante, não é? Não te vou pedir para mostrar.
É meio reggaeton também. É tipo as séries.
Muito bom. Para terminarmos esta boa conversa que estou a ter contigo, Filipa, o que é que tu gostarias que dissessem sobre ti?
Não sei.
Não sabes?
Acho que nunca pensei sobre essa questão. Acho que ao longo... Não sei. Hoje em dia eu própria tenho orgulho daquilo que eu fiz até aqui. Por isso espero que as pessoas também tenham. Acho que para além dos juízos que os outros nos possam fazer, nós temos de sentir que somos orgulhosos e gratos por aquilo que fizemos e que somos.
Uhum. Reconhecer primeiro o teu valor e depois ser reconhecido, sim, pelos outros. Portanto, não te preocupes muito o que é que os outros diziam, porque tu já sentes que missão cumprida. Sim. Muito bem. Olha, Filipa, muito obrigada, a maior sorte do mundo, e foi
obrigada.
Bom ter-te aqui depois do trânsito de Lisboa, te trazeres alguém do Porto para estar aqui. É um prazer, e volta sempre quando quiseres, tens porta aberta aqui na RFM.
Obrigada. Obrigada.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.